Foi divulgada hoje uma pesquisa da Fundação SEAD com base na Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, a PNAD, do IBGE. Segundo trimestre deste ano, comparando com o primeiro trimestre, teve crescimento em todas as áreas do estado de São Paulo. O número de pessoas ocupadas cresceu 1,6%, que pode ser um número que você pode pensar pequeno, né? 1,6%, mas são 354 mil empregos a mais. Nós vamos conversar agora com o economista da Fundação SEAD, Alexandre Loloyan, para a gente entender esses números. Olá, Alexandre, boa tarde.
Como é que vai, Marco? Boa tarde a você e aos seus ouvintes.
Bom, números que mostram uma recuperação aí dos empregos no estado em geral, né? A gente, nessa pesquisa exatamente, não houve apenas da região de Campinas, como nós conversamos há poucos dias, mas números que mostram, né, crescimento dos postos de trabalho.
Sim, Marco, esse segundo trimestre teve um comportamento bastante positivo para todas as áreas que o IBGE faz esse levantamento, né, com base na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, né? No estado de São Paulo, a gente faz uma abertura tomando em conta o estado como um todo, a região metropolitana de São Paulo, que é 48% do mercado de trabalho no estado de São Paulo, o município de São Paulo e o que nós chamamos o estado de São Paulo menos, né? Tirando a região metropolitana de São Paulo. Então, dá para ter uma ideia mais localizada de como o emprego e o desemprego estão se comportando. O que você falou é correto também para o estado de São Paulo, que todas essas áreas tiveram um crescimento positivo da ocupação, e esses valores, 1,5, 1,8, parece que é pouco, mas, como você ressaltou, é muita gente. No estado de São Paulo, foi 354 mil novos postos de trabalho só nesse segundo trimestre, né? Na região metropolitana de São Paulo, foi 185 mil, e no que nós chamamos de estado de São Paulo, tirando a região metropolitana de São Paulo, 170 mil praticamente. Então foram resultados positivos, sim.
Sim, estou olhando aqui também, né? Trabalho por conta própria cresceu muito, né? Os empregos com carteira assinada tiveram um crescimento também, né? O melhor índice aí, se a gente comparar com trimestres anteriores, mas muita gente trabalhando mesmo por conta própria, tentando abrir o próprio negócio, o microempresário, como que funciona isso?
Na verdade, a economia, quando a economia está ainda ameaçando se vai ou não vai, como nós estamos, a conjuntura com que a gente está enfrentando, né? Quer dizer, nós estamos em uma recuperação bem lenta desde 2017. Então, o emprego vem crescendo de lá, de 2017 até agora, né? São 2 anos, mas assim, num ritmo muito lento, como a gente nunca viu anteriormente. A economia sempre tem essas fases de alto e baixo, né? Quando você começa a retomada, geralmente no Brasil e no estado de São Paulo em particular, a recuperação era até bem intensa. Você recuperava os postos de trabalho que você tinha perdido na época da crise em coisas de, no mínimo, no máximo um ano. Agora não, nós já estamos mais de 2 anos com essa recuperação bastante lenta e ainda estamos muito abaixo do nível de ocupação que tínhamos lá antes do início da crise, em 2013 e 2014, né? Mas, de qualquer forma, é uma recuperação, e enquanto essa retomada não for consolidada, ou seja, houver confiança dos empresários, né, dos empregadores, que a economia vai retomar o crescimento, o nível de ocupação fica muito baixo, né? Eles contratam apenas o essencial para dar conta dos altos e baixos da conjuntura do dia a dia, praticamente. Não é aquela retomada que você contrata prevendo que você vai vender muito mais até o final do ano, o ano que vem. Então, enquanto essa situação perdurar, Marco, nós não vamos ter o aumento do que a gente chama de bons empregos, né? Bons empregos são aqueles empregos com carteira assinada, né, por prazo indeterminado, né? O que nós estamos assistindo, então, nessas épocas de alguma incerteza ainda, né, é o crescimento do emprego sem carteira e do conta própria, que é as pessoas que, por não conseguirem uma ocupação com carteira assinada, vão procurar, de uma forma ou de outra, ganhar vida, né? Então, por isso que aumenta o conta própria, né, e os autônomos, esse pessoal, na verdade, são estratégias de sobrevivência, né, que as pessoas utilizam para se defrontar com uma conjuntura não tão favorável em termos de uma ocupação mais estável.
Até por isso que a média de ganhos, né, a gente não vai falar em salário, porque se é conta própria não é exatamente um salário. Mas, por exemplo, quem trabalha com carteira assinada, houve uma queda muito grande também, né, de R$ 3.200 para R$ 2.700 o rendimento médio, e manteve-se estável no caso de quem trabalha por conta própria, né, R$ 2.316 a média, né, ou seja, são, não sei se a gente pode falar que são bicos, né, Alexandre, mas ainda não é que esse tipo de empreendimento individual está explodindo para ganhos das pessoas, né?
Não, pelo contrário, o que nós temos historicamente é que o rendimento dos autônomos, dos conta própria, dos pequenos e microempresários, né, que trabalha ali ele mais alguém da família, o rendimento sempre é muito menor do que os trabalhadores com carteira assinada, né? Sem dizer os empregadores, o pessoal do setor público e tudo mais. Então, o que nós tivemos, essa queda que você anotou do rendimento médio do primeiro trimestre para esse segundo trimestre, essa redução de em torno de 10% foi, na verdade, uma redução derivada disso. Nós tivemos um aumento importante da ocupação, e vamos falar a verdade, é melhor ter alguma ocupação do que nenhuma ocupação, né? Como essa ocupação se deu majoritariamente nessas ocupações informais ou sem carteira, ou assalariado sem carteira assinada, o rendimento dessas pessoas é muito baixo. Isso faz com que a média se reduza. Não que o salário de todo mundo tenha caído isso. A média cai porque você incorporou muita gente no mercado de trabalho com rendimento mais baixo. Então, por isso que a média como um todo teve essa redução aqui no estado de São Paulo, de R$ 3.169 para R$ 2.844, 10% a menos, né? E assim foi em todas as outras regiões, inclusive no Brasil. Quando você pega o Brasil como um todo, também teve a mesma redução de 10%, né? Então é uma situação que expressa bem esse momento, que você tem um crescimento grande desses empregos menos estáveis, com menor regulamentação, e o rendimento dessas ocupações é historicamente mais baixo, porque a pessoa não trabalha, né, uma jornada completa, sempre é uma jornada menor quando aparece a freguesia, né? Então, quando você pega na média do trimestre, a renda tem uma redução.
E dá para fazer algum paralelo com reforma trabalhista também?
Olha, a gente tem acompanhado a reforma trabalhista em dois tipos de contrato. O trabalho intermitente e o trabalho parcial, né? O trabalho parcial na nova regulamentação. Não temos notado um aumento muito grande, né, desse tipo de contratação, em especial o intermitente. Ele representa algo em torno de 10% do total dos empregos formais. Aí a gente só pega o emprego formal também, né? Não tem como ser de outra forma. E o crescimento do aumento do número de postos de trabalho com carteira, o formato trabalho intermitente representa algo em torno de 10%. Se você incorpora a nova regulamentação do trabalho parcial, não chega a 15% aqui no estado de São Paulo. No Brasil é um pouco mais, mas no estado de São Paulo não chega aqui a 15% do total de vagas formais com carteira desde de janeiro até agora, junho e julho. Então ainda não é um número muito expressivo. E também não tem como você não considerar que o efeito dessas mudanças introduzidas lá no final de 2017, até por conta dessa situação de incerteza, de insegurança e de lento crescimento da economia. Então, isso tudo ainda está para se ver ainda aqui no futuro próximo qual vai ser o impacto dessas alterações na legislação. Por enquanto, ainda ela não é expressiva, até como volto a dizer, por conta do baixo crescimento do nível de atividade e também do nível de emprego.
A gente estava falando aqui das pessoas que trabalham por conta própria, né? Até por isso essa pergunta, porque algumas das obrigações patronais, elas acabaram ou deixando de existir ou tiveram modificações com a reforma, né? Mas outro dado aqui da pesquisa desse trimestre é o maior número, né? Maior taxa desde 2016 de subutilização da força de trabalho, né? 21,7%. A taxa de desocupação, né, que é o desemprego, 12,8%. Queria que o senhor explicasse o que é essa subutilização e por que está crescendo.
O IBGE, seguindo as normas internacionais, ele faz, aponta várias medidas de subutilização da mão de obra. Né? Nós temos um estoque de pessoas que estão no mercado de trabalho, ou ocupada ou desocupada, ou subutilizada. Né? A tradição, o que é mais visível e que todo mundo repercute mais, é o que a gente chama da taxa de desocupação. Essa é aquela situação das pessoas que estão no mercado de trabalho procurar emprego nos 30 dias da pesquisa e não encontraram. Então, esse é o contingente de pessoas desocupadas. Há pelo menos dois outros contingentes importantes, que são pessoas que estão ocupadas, mas se declaram disponíveis para trabalhar mais. São pessoas que fazem jornada menor, seja como assalariado, seja como autônomo, conta própria. Né? São pessoas que, se houvesse oportunidade, e isso elas declaram na resposta ao entrevistador. Se houvesse possibilidade de trabalhar mais, elas gostariam. Né? E tem também, isso é que a gente chama de subutilização, que é um contingente expressivo de pessoas. E um outro contingente são pessoas que não procuraram, mas estavam dispostos a trabalhar se surgisse uma oportunidade. Né? E aí é o que a gente chama de mão de obra potencial, força de trabalho potencial. Quer dizer, é uma pessoa que naqueles 30 dias não procurou emprego, mas se tivesse oportunidade, elas estariam dispostas a trabalhar. Então, isso, o conjunto desses três segmentos, dos desocupados, dos subutilizados e daqueles que estão querendo entrar no mercado de trabalho, mas não estão no mercado de trabalho, né? Que a gente chama de força de trabalho potencial, esse é o conceito que o IBGE usa, isso compõe essa taxa composta de subutilização. São três contingentes, né, que se agregam àqueles chamados desocupados. Por isso que dá esse percentual de mais de 21% de desocupação, mas tem que considerar que no meio desse conjunto tem muita gente que já está trabalhando, mas ainda não aquilo que gostaria de trabalhar, para eventualmente e certamente aumentar sua remuneração, melhorar a qualidade de vida e tudo mais. Né?
Ok, os últimos números aqui para a gente passar. A força de trabalho, né, no estado de São Paulo, estimada em quase 26 milhões de pessoas, teve um crescimento de 216 mil em relação ao trimestre anterior, ou seja, 216 mil postos a mais. Né? A ocupação, estimada em 22 milhões e meio de pessoas, houve elevação também de 354 mil vagas, como a gente disse aqui. O desemprego, né, ou a desocupação, diminuiu em relação ao trimestre anterior. São 3 milhões e 300 mil pessoas no estado, 138 mil vagas a menos, ou seja, houve uma retração de 4% na desocupação. E as ocupações formais, né, sem carteira assinada, por conta própria, como explicou agora o Alexandre, empregados domésticos sem carteira, houve aumento de 261 mil postos em relação ao trimestre passado, ao primeiro trimestre deste ano. Quero agradecer ao economista da Fundação SEAD, Alexandre Loloyan, pela entrevista, pelos esclarecimentos, entendendo, né, para a gente entender esses números aí dos ganhos e também da porcentagem do emprego e da ocupação no estado de São Paulo. Alexandre, muito obrigado pela atenção, pela entrevista, uma boa tarde.
Boa tarde, ficamos sempre à sua disposição, Marco.
Obrigado.